Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará articula ações interinstitucionais para promover cultura de paz em escolas de Fortaleza. Ministério Público firma acordo para recuperação urgente de barragem em Pentecoste. Sexta Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MP do Ceará discute necessidade do cuidado integral com esse público. MP requisita que Polícia Civil instaure inquérito para apurar eventual tumulto em jogo entre Fortaleza e Flamengo na capital cearense. E na edição de hoje, MP do Ceará integra Grupo Estratégico pela Segurança nas Escolas Estaduais. O convidado é o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Hugo Mendonça.
O Ministério Público do Estado do Ceará, que já vem trabalhando através do programa Previne, a prevenção da violência em todas as escolas do Estado do Ceará, uniu-se agora com a Secretaria Estadual de Educação do Estado e a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, a SES, para criar um grupo onde será discutido um diálogo mais próximo, uma estratégia de diálogo mais próximo em cada caso de inserção no ambiente escolar dos adolescentes que vêm das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. A partir daí, nós queremos garantir que todos esses casos, com essas inserções, haverá garantido o direito à educação do adolescente que sai da unidade, mas também a garantia de um ambiente educacional equilibrado e livre de qualquer violência e constrangimento para os estudantes que já estavam na escola.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP do Ceará integra Grupo Estratégico pela Segurança nas Escolas Estaduais. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará articula ações interinstitucionais para promover cultura de paz em escolas de Fortaleza. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir a repórter Lívia Priscila.
Após a articulação do MP do Ceará, a Secretaria de Educação de Fortaleza vai realizar, a partir do mês de novembro, visitas técnicas a escolas públicas da capital com altos índices de vulnerabilidade, violência e momentos de diálogo com a comunidade escolar das instituições de ensino. A iniciativa foi proposta após a SME apresentar dados sobre as regiões com maior incidência de crimes violentos letais e intencionais na capital durante encontros promovidos pelo MP do Ceará na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza em outubro deste ano, conforme explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP, Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida.
O projeto Fala que Salva tem como escopo realizar palestras e distribuir material educativo em escolas públicas com o objetivo de informar e sensibilizar crianças e adolescentes sobre os malefícios das drogas e da atuação das facções criminosas, ocupando o vazio institucional nessa temática causado pelo silenciamento imposto por organizações criminosas aos professores e gestores escolares. Nós, que constituímos o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos obrigação de falar. Daí essa articulação interinstitucional para ir às escolas e conversar sobre esse assunto, mostrar os malefícios da criança e do adolescente e entrar nesse mundo, entende, da droga, das facções criminosas. É um projeto muito interessante, não é, que nós vamos começar agora atuando em 10 escolas. Essas escolas foram escolhidas depois de mapeado Fortaleza, são as 10 escolas mais vulneráveis, em zonas vulneráveis e com incidência muito grande de possibilidades de crime dentro da escola. Então, essas instituições, de forma organizada, vão fazer palestras nessas escolas para exatamente conversar com os jovens, com os adolescentes, com as crianças sobre esses assuntos relacionados à droga, relacionados às facções criminosas. É muito interessante e nós estamos com muita vontade, né, de acertar e vamos, com certeza, tocar esses jovens de que esse caminho é um caminho que realmente não vale a pena.
A secretaria se comprometeu a elaborar e apresentar ao MP um calendário detalhado das ações que serão realizadas em parceria com as polícias militar e civil e a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.
E o Ministério Público firmou acordo para recuperação urgente de barragem em Pentecoste. Os detalhes com ela, Joyce Maciel.
O Ministério Público do Ceará firmou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Pentecoste, o Sistema Integrado de Saneamento Rural e a proprietária do sítio Salgado, Maria Mercês Melgaço de Souza, para garantir a recuperação da barragem no mesmo sítio. A medida busca atender a Política Nacional de Segurança de Barragens e proteger cerca de 60 famílias da comunidade local, diante de problemas estruturais identificados e da proximidade do período chuvoso, conforme explica a promotora de justiça Lara Dourado.
Foi recebida uma denúncia na promotoria de justiça por um dos vizinhos, alegando que uma barragem que estava num terreno particular, ela estaria com vazamentos, né, podendo vir a romper. Fizemos uma inspeção no local para testar, com a presença da Secretaria de Recursos Hídricos, com a COGE e também o CISA, além dos órgãos pertinentes da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Infraestrutura, Procuradoria do Município. E foi atestado que existia esse problema que necessitava de resolução, sendo que a água da barragem, na sua totalidade, ela beneficiava uma comunidade de mais ou menos 60 famílias e era administrada pelo CISA. Então, para que se pudesse compatibilizar a questão do fornecimento da água e também da própria possibilidade do proprietário da barragem de consertá-la, foi feito um termo de ajustamento de conduta em que se comprometeram a prefeitura, os proprietários e o CISA, que administra a distribuição da água desse açude, para que em conjunto eles pudessem realizar o reparo e evitar qualquer tipo de vazamento que pudesse causar algum desastre. Então a prefeitura, ela entrou com fornecimento de máquinas, o CISA vai fornecer as bombas necessárias para bombear a água enquanto se faz a obra e também vai intermediar os voluntários, né, que da comunidade para poder ajudar a fazer a obra. E o proprietário se comprometeu a alugar a retroescavadeira que vai ser necessária e também coordenar toda a obra e fazer a fiscalização da obra, que está prevista para começar no dia 8 de dezembro. Então foi uma iniciativa do Ministério Público de tentar este acordo entre todas as partes e chegar a uma solução consensual de forma bem mais resolutiva do que levar a demanda ao Poder Judiciário.
O TAC estabelece multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento, limitada a 10 mil, com valores revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, o FDID. O Ministério Público acompanhará a execução por meio de vistorias e relatórios fotográficos, podendo adotar medidas legais se houver descumprimento.
E a sexta jornada do idoso e da pessoa com deficiência do MP do Ceará vai discutir a necessidade do cuidado integral com esse público. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará realiza, no dia 11 deste mês, a sexta jornada do idoso da pessoa com deficiência, com o tema discutindo o cuidado de pessoas idosas. O objetivo é promover uma reflexão sobre o envelhecimento, além de destacar a importância de inovações em saúde, tecnologia e políticas públicas para fortalecer o cuidado integral e protagonismo da pessoa idosa, como acrescenta o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
Discutindo o cuidado das pessoas idosas, né? Nós sabemos que nós temos atualmente três novas leis que tratam do cuidado, né, de grupos vulneráveis, entre eles pessoas idosas, e nós temos uma política nacional de cuidados, nós temos uma política de cuidados de pessoas com Alzheimer e outras demências, e nós temos uma política de cuidados paliativos. São leis que se aplicam com muita força, tanto em relação às pessoas idosas como às pessoas com deficiências. E nós fomos procurados pelo Instituto de Gestão e Cidadania, IGC, que tem à frente o Dr. Herbert Lobo, que é uma instituição, um instituto sem fins lucrativos, que tem trabalhado a gestão de algumas unidades de saúde aqui no estado do Ceará, e nos propôs a fazer esse debate sobre discutindo o cuidado da pessoa idosa. A nossa intenção é abrir um ciclo dentro das jornadas para discutir a questão tanto do cuidado da saúde da pessoa idosa como também de pessoas com deficiência. Estamos contactando inclusive as colegas das promotorias de saúde, de saúde pública aqui da capital, para também participar. Nós teremos como debatedora dessa jornada a doutora Isabel Porto. O CAU Saúde também estará presente.
O evento será das 8h30 da manhã ao meio-dia e 30, no auditório da Escola Superior do MP, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Para participar, é necessário se inscrever pela plataforma cursos.mpce.mp.br. A agenda é aberta ao público.
E o MP requisitou que Polícia Civil instaure inquérito para apurar eventual tumulto em jogo entre Fortaleza e Flamengo na capital cearense. Vamos saber os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará requisitou que a Polícia Civil instaure inquérito policial para apurar eventual crime de tumulto e evento esportivo praticado por uma torcedora durante a partida entre os times Fortaleza e Flamengo no último dia 25 de outubro na Arena Castelão, na capital cearense. O pedido foi feito pelo promotor de justiça Vander Magalhães, integrante do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MP, após receber denúncia que uma mulher teria hostilizado e constrangido torcedores que vestiam camisas pretas e que assistiam ao jogo no setor do time mandante, conforme vídeo divulgado amplamente nas redes sociais.
O Ministério Público, através do Nuditor, viu com perplexidade e espanto, comportamento hostil e que merece todo repúdio e censura, de modo que já requisitou a instauração de inquérito policial para que seja apurado a prática de possíveis delitos. Para nós, salvo melhor juízo, entendemos que a torcedora possa ter cometido o crime de tumulto previsto na Lei Geral do Esporte e também o delito de constrangimento legal, este contemplado no Código Penal. O Nuditor continuará acreditando que é possível torcedores de times rivais conviverem de modo pacífico e respeitoso. Não é porque uma pessoa torce pelo time rival que ela é sua inimiga. Então essa é a postura que foi adotada pelo Ministério Público nesse caso.
O MP segue acompanhando a apuração dos fatos e adotará as providências cabíveis, reafirmando o compromisso com a defesa dos direitos do torcedor, a promoção da cultura de paz e o combate a todas as formas de violência moral, simbólica ou física no esporte.
E o Poder Judiciário acatou a ação civil pública do MP do Ceará e proibiu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Trairi de emitir novos licenciamentos sob pena de multa de R$50 mil por procedimento instaurado após a decisão de 10 de outubro deste ano. A Justiça julgou procedente o pedido da Primeira Promotoria de Justiça de Trairi após ter sido constatado que o órgão ambiental apresentava irregularidades na estrutura administrativa, como a ausência de servidores concursados e de equipes de fiscais ambientais, conforme determina a lei. e também resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Na decisão, ainda foi determinado que a SEMASSE passa a analisar os pedidos de licenciamento até que o município comprove que o órgão ambiental se adequou à legislação. A pedido do Ministério Público, também devem ser adotadas providências para reativar e regulamentar o funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, sem atividades desde 2019. O órgão colegiado é um dos responsáveis pela fiscalização da autarquia. A decisão favorável é a primeira que ocorre após a articulação do projeto Litoral Vivo. A iniciativa do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, CALMASSE, e do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, que busca adequar órgãos e sistema de gestão ambiental dos municípios do litoral cearense quanto à capacidade de exercer as atribuições de fiscalização e de licenciamento dos recursos naturais e paisagísticos da zona costeira do estado, além de promover o desenvolvimento sustentável. E atenção que o MP do Ceará, por meio do DECOM, vai realizar mais uma edição do projeto DECOM Viajante. Dessa vez vai ser no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O objetivo é promover a cidadania e acesso à justiça de forma descentralizada e também acolhedora. O evento será na quinta-feira, dia 28 de novembro, anota aí na agenda, a partir das 8 da manhã, e será no Polo de Lazer Ivens Dias Branco, na rua Irmã Ambrosina, número 944, no centro. Durante a ação, será disponibilizado atendimento ao consumidor com serviços como renegociação de dívidas, abertura de reclamações, propostas de acordos e assessoria jurídica gratuita. A iniciativa vai contar com a parceria da Faculdade Cristos Eusébio por meio do seu projeto de extensão. A Defensoria Pública do Ceará, Núcleo Eusébio, também vai estar prestando atendimento jurídico gratuito à população. O evento também terá o apoio de instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, CAGES e Enel, reforçando o compromisso coletivo com os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. E o MP do Ceará vai promover no próximo dia 7 de novembro, de 9 da manhã até 1 da tarde, no Teatro São João, a primeira jornada do idoso em Sobral. Cidades acessíveis e arquitetura como instrumento de garantia da dignidade da pessoa idosa. O evento é aberto ao público, uma realização da 7ª Promotoria de Justiça de Sobral e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, com o apoio da Escola Superior do MP do Ceará e da 15ª Promotoria de Justiça Civil de Fortaleza. Aí o objetivo é promover reflexões e debates sobre acessibilidade urbana, políticas públicas e arquitetura inclusiva, como forma de assegurar a dignidade e os direitos da pessoa idosa. Aí os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. E agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes sociais do MP no Instagram com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com debates voltados à importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E durante este mês, iremos publicar alguns conteúdos sobre essa temática. Inclusive, o primeiro já saiu e traz dados importantes sobre a doença. Não deixe de ir conferir e compartilhar com outras pessoas, hein? Você sabia que os dados tratados pelo MP do Ceará em situações como investigações criminais, ações penais ou atividades de segurança pública não precisam seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Porém, você pode acessar, corrigir, excluir e até fazer uma reclamação sobre o uso dos seus dados pessoais pelo MP no formulário que está disponível no link da bio do nosso Instagram, @mpdoceara. E você também pode conferir nas nossas redes a série de vídeos que fizemos em homenagem ao Dia do Servidor Público. Nela, apresentamos a trajetória de 4 servidores do MP do Ceará, que trabalham todos os dias para garantir justiça e cidadania para todos os cearenses. Já corre lá para assistir tudo! Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceara. Até semana que vem, Alex!
Vamos agora de História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Os debates sobre o voto feminino no Brasil começaram ainda no século XIX. As mulheres viam no direito ao voto uma forma de acessar a vida pública, historicamente negada a elas. Ao ocupar cargos no legislativo e no executivo, buscavam criar leis e políticas que reduzissem as desigualdades e a violência de gênero. O voto feminino foi uma das principais bandeiras das mulheres nesse período, articulado nacionalmente pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. No Ceará, destacaram-se figuras como Alba Valdez, fundadora da Liga Feminista Cearense, Raquel de Queiroz, já conhecida na literatura, e Henriqueta Galeno, ativa na vida cultural do estado, especialmente no Salão Juvenal Galeno. Henriqueta Galeno se destacou em seu pioneirismo. Em 1918, tornou-se a primeira cearense formada em Direito pela Academia Livre de Direito do Ceará. Por pouco, Henriqueta Galeno não foi a primeira mulher a assumir o cargo de promotora de justiça em nosso estado, tendo sido convidada pelo então presidente João Tomé. No entanto, teve que recusar o convite por não ter autorização do pai, exigência legal para as mulheres naquela época. Anos mais tarde, Henriqueta Galeno expressou em seu livro Mulheres Admiráveis o desejo de ter atuado como promotora, subindo à tribuna para denunciar os crimes, lamentando a oportunidade perdida. Ainda assim, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de inspetora do ensino estadual e lecionar a disciplina de História do Brasil no Liceu do Ceará. O primeiro projeto de lei sobre o voto feminino no Brasil surgiu em 3 de novembro de 1930, mas não foi adiante. Somente com a aprovação do Código Eleitoral de 1932, o voto feminino foi oficializado, permitindo a participação das mulheres nas eleições de 1933. Inicialmente, o direito ao voto era restrito às mulheres casadas, com autorização dos maridos, às viúvas e às solteiras que tivessem renda própria. A Constituição de 1934 ampliou esse direito, e o voto feminino tornou-se obrigatório apenas em 1946, equiparando ao voto masculino. Em 1958, o Ceará elegeu a sua primeira prefeita, Aldamira Guedes Fernandes, em Quixeramobim. Apesar de todos os avanços, a presença feminina na política ainda é limitada. Mesmo sendo maioria entre os eleitores, as mulheres ocupam poucos cargos públicos. Para enfrentar essa desigualdade, a Emenda Constitucional número 117 de 2022 determinou que os partidos devem destinar recursos e tempo de propaganda para candidaturas femininas, com uma cota mínima de 30%. A representatividade de gênero é essencial para uma democracia plural. No entanto, fraudes como candidaturas fictícias revelam a fragilidade dos mecanismos legais e a resistência à participação feminina. O Ministério Público do Ceará, por meio do Centro Operacional Eleitoral, o CAUPEL, fiscaliza o cumprimento da cota de gênero. Em eleições recentes, o MPCE identificou que partidos têm lançado candidaturas femininas apenas para cumprir a cota, sem oferecer um apoio real. Um exemplo marcante ocorreu em Fortaleza, em 2012, quando 28 candidatas não receberam nenhum voto. Outro caso emblemático ocorreu em Croatá, nas eleições de 2020. 3 candidaturas femininas foram registradas apenas para cumprir a cota, sem campanha efetiva. A Justiça Eleitoral acatou a denúncia do MP e cassou toda a chapa do partido, em uma decisão inédita no Ceará. Essa ação reforça que a cota de gênero deve ser tratada com seriedade, como instrumento legítimo de inclusão. É fundamental que os partidos assumam um compromisso ético com a equidade de gênero. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo mais curiosidades que marcaram a trajetória do Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@npce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @npdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Bancos não podem cobrar taxas de manutenção de contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário. Se o banco insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. Nesse bloco, nós vamos tratar sobre MP do Ceará integra Grupo Estratégico pela Segurança nas Escolas Estaduais. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Hugo Mendonça. Doutor Hugo, desde já, seja muito bem-vindo ao debate público. É uma satisfação contar com a presença do doutor aqui no nosso programa.
Uma satisfação imensa estar aqui também.
Doutor Hugo, a nossa conversa parte, né, dessa informação que o Ministério Público, juntamente com a SEDUC, a Secretaria de Educação do Ceará, estiveram aí reunidos para discutir a criação de um grupo estratégico, né? O que é que levou à criação desse grupo, doutor?
Bem, todos nós sabemos que em setembro próximo passado nós tivemos um evento numa escola pública do município de Sobral, uma escola do estado do Ceará, situada no município de Sobral. Evento esse extremamente lamentável, triste, trágico, mas que precisa não ser esquecido, precisa não ser deixado de lado, precisa servir, pelo menos, para que providências sejam tomadas, não só para evitar situações semelhantes, mas também para garantir que o que está acontecendo e que levou a esse evento trágico possa ser olhado com mais atenção pelos poderes do Estado, garantindo assim a todos os estudantes do nosso Estado um ambiente escolar mais adequado ao seu desenvolvimento, ao seu aprendizado. Logo após o evento lá de Sobral, é muito importante dizer que vários promotores de justiça de Sobral, com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, do Centro de Apoio à Educação, do Centro de Apoio Criminal, do Centro de Apoio da Infância e Juventude, todo o Ministério Público se mobilizou para atuar perante as autoridades relacionadas com o evento. Né? Então, o promotor de Justiça e Defesa da Educação de Sobral, Dr. Jonas Veprinski, muito atuante, muito presente, se reuniu com o corpo docente da escola, com os diretores, com as coordenações, com a CRED, né, que é a Coordenadoria Regional de Educação lá de Sobral, se reuniu com os familiares, inclusive participou de reuniões com os familiares dos estudantes daquela escola. Os promotores criminais de Sobral também se envolveram na atuação. O Núcleo de Apoio à Vítima de Violência, no NUAV, também se envolveu através do promotor Borges, né, que é lá de Sobral, José Borges. Então foi feito um grande trabalho pelo Ministério Público a partir daquela situação. Eu mesmo saí aqui de Fortaleza, fui até Sobral, me reuni com várias pessoas, conversei com diretores de escolas públicas de toda aquela regional, não apenas de Sobral, porque a gente sabe que esse tipo de situação ela acaba reverberando, né, para além das fronteiras do município. E aí, a partir de toda essa ação do Ministério Público, nós levantamos algumas providências que eram absolutamente necessárias. Algumas providências lá no âmbito local de Sobral e outras providências no âmbito macro, no âmbito já estadual. E aí, por conta disso, o promotor de justiça Jonas Wiprinski solicitou ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Halley, que fosse marcada uma reunião com a Secretária de Educação do Estado do Ceará para discussão de algumas dessas providências. Né? Essa reunião foi marcada, aconteceu efetivamente, o Centro de Apoio da Educação do Ministério Público participou dessa reunião, porque eu estava presente como coordenador, auxiliar que sou. E nessa reunião, várias discussões aconteceram, chegando por fim à conclusão de que nós deveríamos criar esse grupo de trabalho estratégico, né, para levar adiante algumas dessas providências. A principal providência que será trabalhada por esse grupo é o surgimento de um canal mais próximo entre Secretaria Estadual de Educação, Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, SEAS, e Ministério Público. Por que isso? Um dos problemas que originou o trágico acontecimento de Sobral é que nós precisamos entender qual a melhor forma de reinserir na rede pública estadual de ensino os jovens que estavam em cumprimento de medida socioeducativa de meio fechado. Então, aqueles jovens que, quando adolescentes, praticaram atos infracionais graves e, por terem praticado esses atos infracionais, tiveram a sua liberdade restrita e foram levados a cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado, ou na semi-liberdade, ou na internação. Esses jovens, após o cumprimento dessas medidas, eles precisam, obviamente, ter o direito à educação resguardado. Eles estavam estudando dentro da unidade, que é uma obrigação dessas unidades ter esse estudo, mas quando eles saem da unidade, eles precisam manter o direito à educação absolutamente resguardado, até porque a gente sabe que a educação é possivelmente o único caminho que vai poder tirá-los desse ciclo de violência e de enfrentamento a outras situações, né, que podem gerar muito prejuízo a eles próprios e à sociedade. Então, esse retorno dos adolescentes infracionais, né, aqueles que praticaram as infracionais, adolescentes que estavam em conflito com a lei, como muito se usa, essa expressão que muito se usa, para o meio educacional, é um desafio. Porque muitos deles retornam envoltos, né, numa percepção de que eles são elementos que trazem para dentro da escola questões vinculadas às drogas e às violências. Né? E nós precisamos tirar essa marca registrada que muitos deles carregam e precisamos fazer com que a presença deles ali não gere para eles próprios um peso maior, mas também não desestabilize o ambiente educacional para aqueles outros que já estavam inseridos ali naquele sistema. A SEAS, então, que é a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo e que cuida do cumprimento dessas medidas, a SEAS, ela precisa ter, e ela já vinha tendo, na verdade, um canal de comunicação com a Secretaria Estadual de Educação para saber qual escola deveria receber cada adolescente que sai dessas unidades. Só que agora nós queremos inserir nesse diálogo o Ministério Público em cada caso, em cada cidade. Né? E quando eu falo em cada cidade, é em cada cidade onde há essas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de meio fechado. Então, Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, né? Crateús, essas cidades aí é que tem essas unidades de medidas socioeducativas de meio fechado. Nessas cidades nós queremos que o Ministério Público participe ativamente em cada caso concreto da definição de qual escola deverá absorver o adolescente, né, receber o adolescente, acolher o adolescente que sai do cumprimento da medida e que tipo de preparo precisa ser feito naquele ambiente para que esse adolescente que chega não se sinta excluído, mas também que a chegada dele não implique nenhum prejuízo para os que já estavam lá. Então, esse grupo de trabalho, ele tem essa finalidade precípua. E, óbvio, pelo que aconteceu em Sobral, nós vamos começar a estabelecer esse canal de diálogo mais próximo a partir da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Sobral, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Sobral, da CRED da área de Sobral, cuja sede dessa CRED, inclusive, é em Sobral, e com as CEAS, mas vinculadas às CEAS, trabalhando as medidas que estão acontecendo, que estão sendo cumpridas nas unidades socioeducativas de Sobral. A gente vai primeiro tentar estabelecer esse fluxo, estabelecer esse canal, sedimentar essa estratégia para depois ampliá-la para todas as outras cidades onde existem essas tais unidades socioeducativas de meio fechado.
Doutor, a gente está falando sobre essa criação do grupo diante de um episódio de violência, mas eu também quero aproveitar aqui para falar que o trabalho do MP também é muito significativo na questão da prevenção, né? E aqui eu queria que o doutor pudesse falar um pouco também sobre a questão do PREVIN, né? Violência nas escolas não, que é um trabalho que busca também evitar esse tipo de episódio, né?
Sim. O Ministério Público tem um programa chamado PREVIN, Violência nas Escolas Não, que é capitaneado aí pelo Centro de Apoio da Educação, o CAUEDUT. É o único programa do Ministério Público e acredito que eu não conheço nenhuma outra instituição do sistema de justiça que tenha um programa que tenha atingido os 184 municípios do estado do Ceará. Nesse programa Previne, esse programa surge para estimular o surgimento de comissões de proteção de direitos e prevenção à violência dentro de cada escola do estado do Ceará, tanto da rede pública oficial quanto da rede privada. Nós já conseguimos, nos 184 municípios e na rede estadual de educação, que todas as escolas públicas criassem essas comissões. Essas comissões, elas são criadas obrigatoriamente com a presença do diretor da escola e com a presença de um professor, um representante do corpo de professores e um representante do corpo de funcionários da escola. Essa comissão, ela deve trabalhar, primeiro, o mapeamento naquela escola específica de quais os principais tipos de violência que ali se dão. Depois desse diagnóstico, essa comissão deve fazer um plano de prevenção a ser executado no ano seguinte. Então, agora em 2025, os últimos municípios que entraram no PREVINE, entraram agora em 2025, e estão construindo esse plano de prevenção para execução a partir de 2026. Então, a partir de 2026, nós vamos ter planos de prevenção sendo executados em todas as escolas públicas do estado do Ceará. Nos municípios que já entraram no PREVINE anteriormente, 2022, 23, 24, essas escolas já estão executando esse plano. E nesse plano estão as ações de prevenção, ações concretas de prevenção, que a escola entende como as mais indicadas para combater aqueles tipos de violência que são mais frequentes naquele ambiente escolar específico. Porque a gente sabe que, embora os ambientes escolares tenham as suas semelhanças, eles também têm as suas características próprias, né? Em razão do público atendido, da circunstância social que envolve a escola e de vários outros fatores, né? Então, a partir dessas comissões, o Ministério Público tem trabalhado essa prevenção. E o primeiro passo dessa prevenção trabalhado pelo Ministério Público é a capacitação desses três integrantes de cada comissão em como fazer esse diagnóstico, como fazer esse plano e como executar esse plano. Nós temos um curso online que é feito por todos os integrantes dessas comissões ao longo de um determinado período do ano, e esse curso, ele só ainda não foi integralmente completado pelas comissões desses últimos municípios que entraram em 2025, mas pelas comissões de mais de 170 municípios. Essas comissões de mais de 170 municípios já completaram esse curso. E esse curso traz conceitos, noções e traz exemplos práticos, fluxos, estratégias de como agir, tanto na prevenção, principalmente, como também no cuidado com um grupo de estudantes após uma ocorrência de violência dentro da escola, ou ainda que essa ocorrência se dê fora da escola, mas que tenha repercutido internamente na escola. O Previne, então, com o Previne, a gente criou uma rede que pensa a prevenção, que planeja a prevenção e que se interconecta através do Ministério Público. O Ministério Público é esse catalisador dessa rede toda. E nós estamos sempre propondo novos cursos de capacitação, novos aprofundamentos, e estamos sempre fazendo palestras. Por exemplo, agora, no mês de outubro mesmo, eu já fui fazer palestras sobre a prevenção, estratégias específicas de prevenção para os municípios de Viçosa do Ceará, Tianguá, Frecheirinha, Pacujá, Graça e Mucambo. Vários outros municípios já foram contemplados com palestras desse tipo, esse segundo semestre, no primeiro semestre, e nos anos anteriores a gente fez muitos encontros regionais do Previne, onde a gente abordava temas específicos também. Então o Ministério Público está levando até as escolas reflexão, mas acima de tudo, estratégias práticas para atuação no viés da prevenção. Sem esquecer, claro, do viés da comunicação das violências que acontecem. Porque por mais que a gente trabalhe na prevenção, a gente sabe que infelizmente a gente não vai conseguir evitar todos os tipos de violência em todos os graus, né? Quando acontecer uma violência dentro de uma escola, ou que seja fora e repercuta dentro da escola, essa comissão é que é obrigada, ela tem a obrigação de fazer a notificação à rede de atendimento municipal, para que essa rede de atendimento, através de conselho tutelar, mas também através de equipamentos da saúde, de equipamentos da assistência, possa fazer não apenas o encaminhamento da questão criminal, mas principalmente o acolhimento daquela vítima da violência, né? Para que ela seja acolhida, para que ela seja trabalhada em todas as suas fragilidades, para nós conseguirmos tirá-la daquele abismo onde ela foi jogada a partir daquele ato de violência, né? Que se a gente não faz esse tipo de trabalho, aí nós vamos ver essas crianças e adolescentes chegando às automutilações, chegando à depressão, chegando à ideação suicida, chegando a uma saúde mental extremamente frágil, porque foram vítimas de violência ou são testemunhas de violência e não conseguem trabalhar aquilo que as oprime no âmbito emocional, no âmbito do sentimento. Então o Ministério Público tem trabalhado através do Previne, e o Previne foi muito importante agora nessa situação de Sobral, porque nós trabalhamos diretamente com a comissão da escola, não apenas com o diretor, mas com os outros integrantes da comissão. E quando eu fiz a fala para todos os diretores da Regional de Educação de Sobral, que envolve dezenas de municípios, eu fiz a fala para eles e para a comissão das escolas que eles são diretores. Então o Ministério Público realmente tem dado uma atenção, um foco muito grande nessa questão da prevenção. E mais acima de tudo, o Ministério Público acredita que a gente só pode resolver a questão da violência, só pode minimizar essa questão da violência trabalhando a prevenção. Não adianta só ficar trabalhando a repressão, porque isso aí é apenas enxugar gelo. Nós precisamos trabalhar nas causas. E a gente não tem como trabalhar nas causas se a gente não conhece essas causas. Então a gente tem que diagnosticar essas causas, a gente tem que fortalecer as redes municipais de atendimento, a gente tem que fortalecer as políticas públicas municipais e estaduais de atendimento e de acompanhamento das pessoas que estão envolvidas com essas situações. E esse tem sido o trabalho do Ministério Público.
Doutor Hugo, de que forma a família também ela pode colaborar com o Ministério Público, com o Estado, né, para que a gente, de repente, né, possa amenizar ainda mais esse cenário, né, de violência?
A família é primordial. Se a família não estiver envolvida no trabalho de manutenção, ou pelo manutenção deveria ser a palavra a ser utilizada, mas muitas vezes é no trabalho de surgimento de um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança e do adolescente, se a família não estiver envolvida nisso, vai ser praticamente impossível a gente conseguir garantir a essa criança, a esse adolescente, um ambiente verdadeiramente saudável durante todo o espaço do seu desenvolvimento. Porque se é verdade, por um lado, que a escola é o ambiente de interação social onde a criança hoje passa mais tempo, criança e adolescente, principalmente agora que nós estamos colocando para frente o movimento de escola em tempo integral, então se é verdade que o ambiente de interação social onde essas crianças e adolescentes mais fazem essa interação é o ambiente da escola, e portanto a gente precisa trabalhar na escola um ambiente de interação social saudável, mas a gente não pode nunca descuidar do ambiente de interação e de aprendizado e de desenvolvimento que existe no lar, né, na casa. Então a gente tem trabalhado inclusive com as comissões do Previne as estratégias para chamar as famílias, para trabalhar as famílias, para se reunir com as famílias, para fazer roda de conversa com as famílias, né? E também tem a questão que no que diz respeito às violências sexuais, infelizmente, nós temos dados que demonstram que a maioria das violências sexuais elas são cometidas dentro de casa. Então a gente tem que fortalecer aí o adolescente, a criança que é vítima, temos que fortalecer a pessoa que está dentro daquele ambiente familiar que não é o abusador, e temos que garantir o distanciamento do abusador daquele ambiente. Mas tudo isso passa muitas vezes pelo conhecimento da situação. O Ministério Público nada pode fazer se não toma conhecimento de que uma criança ou um adolescente está sendo abusado dentro de casa. Muitas vezes essa informação ela chega por conta de uma revelação espontânea que a criança ou o adolescente extremamente machucado e fragilizado faz na escola, para professores, para demais funcionários da escola em quem ela confia. Nós temos relatos, inclusive, de motorista de transporte escolar, que era um motorista amigo das crianças, amigo dos adolescentes, e que ele recebeu informações por parte de uma criança. Aí uma criança chegou para ele para revelar espontaneamente uma violência que ela tinha sofrido dentro de casa. E esse motorista levou essa informação até o conhecimento da direção da escola, e como eu disse, o diretor, ele obrigatoriamente é integrante da comissão de prevenção, e aí a comissão, com essa informação, fez a notificação à rede, e essa informação acabou chegando ao Ministério Público, que foi atrás de responsabilizar, mas antes de responsabilizar, de afastar aquele abusador daquele lar, naquele momento, né, para cortar aquela linha causal de repetição da violência sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Então, esse é o trabalho que o Ministério Público tem feito e que a família é um parceiro fundamental.
Ok, doutor Hugo, chegado o nosso tempo aqui no debate público, qual é a mensagem que o doutor deixa para toda a sociedade, partindo até mesmo ali da região de Sobral, para as famílias, para os estudantes, de que o Ministério Público de fato tem se empenhado juntamente com as demais entidades, instituições, para trazer essa segurança e prevenir, né, esse tipo de cenário?
Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas não se deixem envolver em razão das notícias muito difíceis, terríveis mesmo, que às vezes nos chegam pelos mais variados meios, tanto meios de redes sociais quanto telejornais, rádios, Diante dessas notícias, a gente não pode se deixar envolver pelo pessimismo. A gente não pode se deixar envolver pelo desânimo. O desânimo e o pessimismo, eles não contribuem com nada. A lamentação, ficar lamentando, ficar reclamando de que o Estado, que a cidade, o Estado, o país hoje é mais violento, é mais isso, é mais aquilo. Esse tipo de lamentação, ele não contribui. O que contribui é a gente fazer a nossa parte.
Isso também.
Eu posso fazer a minha parte, primeiro e antes de tudo, como cidadão. Faça eu o que eu fizer, tenha eu a profissão que eu tiver, eu tenho as minhas obrigações enquanto cidadão. Eu tenho as minhas obrigações enquanto pai, eu tenho as minhas obrigações enquanto esposo, de não ser um marido abusador, violento, que oprime a esposa. Eu tenho as minhas obrigações enquanto filho, eu tenho as minhas obrigações enquanto irmão, familiar, eu tenho as minhas obrigações enquanto amigo, eu tenho as minhas obrigações enquanto vizinho, né? Mas dentro da minha profissão, eu tenho as minhas obrigações profissionais. Então, se nós buscarmos fazer a nossa parte, cumprir um caminho de manutenção do nosso comportamento dentro do que é ético, dentro do que é correto, dentro do que dentro daquilo que contribui para uma sociedade mais equilibrada e mais pacífica, eu estou dando uma contribuição efetiva. Pode parecer que não, pode parecer que às vezes é muito pouco, pode parecer que o fato de eu me manter dentro de um caminho de segurança, dentro de um caminho de retidão, dentro de um caminho de otimismo, dentro de um caminho de pacificação, pode parecer muito pouco para a sociedade como um todo, mas não é. Né? Porque nós, uma vez que nós fizermos isso, nós estamos exemplificando isso para todos os que estão nos vendo. E nós estamos garantindo para aqueles que recebem diretamente a nossa influência, nós estamos garantindo coisas boas, energias boas, exemplos bons, formas de comportamento a serem vivenciadas e repetidas. Então, a mensagem que eu quero deixar enquanto cidadão e enquanto promotor de justiça é isso: não desistam. Hoje a situação está muito desafiadora, sim, está. E por isso mesmo, as pessoas que têm um coração voltado para o bem, para a paz, para a justiça, para a equidade, essas pessoas precisam fortalecer-se ainda mais, agir ainda mais, falar ainda mais, exemplificar ainda melhor, para que num futuro próximo a gente consiga sair dessa crise. Porque tudo passa. Tudo passa. Essa crise também vai passar. E o Ministério Público, e agora falando como promotor, eu digo, o Ministério Público tem trabalhado arduamente para que esse tempo da crise já passada chegue logo.
Quero agradecer demais a disponibilidade, a colaboração do nosso entrevistado de hoje. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.